Antes de deixar a palavra ali, eu quero aqui justificar, né, a falta do vereador Celso e do vereador Thiago. Eles foram para Curitiba atrás de recursos. Neste momento, eu deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores. A palavra, vereador Vilmar.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a população que nos honra com sua presença. Eu quero colocar aqui uma indicação, que seja colocada na próxima sessão, a respeito ali de um quebra-mola que eu havia comentado já esse tempo atrás, ali em frente da escola nova. Foi feito duas travessas elevadas, mas vai precisar fazer um quebra-mola no começo do muro do colégio novo lá, que o pessoal está vindo do sentido Nova Aliança para cá. Estão vindo com uma velocidade bem alterada, estão segurando só quando chega quase frente ao portão da escola, onde é que os alunos saem. Então, eu gostaria que fosse feita essa indicação por escrito, para ver se a gente tem a possibilidade de fazer mais um quebra-mola ali, um redutor de velocidade, para que diminua mais a velocidade do pessoal. Eu quero colocar uma indicação também. Ontem eu estive dando uma caminhada na cidade e eu observei nessa quadra, do lado de cima da câmera, as duas bocas de lobo aqui na rua Miguel Verenga, elas estão quebradas. E do lado de cima do terreno baldio, inclusive até a tampa já caiu para dentro da boca de lobo. Precisa ser resolvido aquilo ali com urgência, porque está um perigo grande aquilo ali. E eu quero deixar meus sentimentos à família do Brás, que perdeu um ente querido só uma semana. E quero aproveitar também que na sessão passada a gente perdeu, deixar meu sentimento também, a família do nosso colega concursado, que foi o professor Nouro. Eu até pensei em fazer um comentário na sessão passada, mas eu cheguei à conclusão que talvez eu não ia conseguir concluir. Infelizmente, foi um baita de um profissional. Nós temos vários profissionais no município, inclusive no quadro de educação física, mas eu tenho certeza que a perda desse colega nosso, que foi o professor Nour, vai ser uma perda muito grande para o município, porque eu acredito que 95% das conquistas que o nosso esporte teve e o pessoal do atletismo foi através de desempenho do professor Nouro. Então, eu acredito que, tenho certeza que vai ser uma perda muito grande para o município. Ele desenvolvia um trabalho muito bem feito e sempre dando bons resultados na parte dos jogos abertos, eram os jogos da PAI, que a PAI competia nos jogos abertos também, escolares, e sempre trazendo um bom resultado. Então, inclusive, há uns 3 ou 4 dias antes dele falecer, ele me procurou e entregou para mim um plano municipal de esporte e lazer, que inclusive agora essa semana eu consegui acabar de ler. Ele comentou comigo para me dar uma boa analisada nesse plano dele. É muito interessante, eu até gostaria de tentar fazer ele transformar em projeto de lei ao todo jeito que ele entregou para mim, mas ele é bem extenso e ele é bem completo. Então, tive a oportunidade de, essa semana, conseguir acabar de ler inteirinho. E, inclusive, ele tem um plano de trabalho desde a pesada da creche, as crianças menores, até o pessoal da melhor idade. Então, eu não trouxe para a sessão hoje, estava em casa, eu já grifei uns conteúdos que eu acho interessante. Em breve, vou tentar fazer um projeto de lei. E ele comentou sim, que para ver a possibilidade da gente tentar implantar pelo menos uma boa parte do que está naquele plano municipal que ele colocou. E o material que ele me entregou é um material bem completo, inclusive eu, na verdade, vi todinho e até não achei nada que pudesse ser tirado. Tudo que ele colocou, eu não sei quanto tempo ele levou para fazer aquilo ali, mas tudo que ele colocou, se a gente for analisar, tem um fundamento e uma importância muito grande para o município. Infelizmente, ele se foi, fiquei bastante triste e comentar isso na sessão passada. Eu nem comentei, porque estava no meio caminho, e analisando tudo que ele passou para mim, acredite-se que foi o último trabalho que ele fez, porque ele me entregou esse documento à prefeitura, e com 3 dias depois ele se internou e infelizmente não retornou mais para casa. Ele ia falecer. Então eu acredito que nos próximos dias aí a gente vai fazer na Câmara para ver a possibilidade de implantar esse projeto de lei. E ele comentou comigo, disse, não, Gilmar, estou te passando isso aqui, você vai e faz e fala que é uma ideologia tua. Eu falei, não, professor, a hora que eu conseguir ler todo o projeto, todo o seu trabalho, eu vou tentar elaborar se faça um projeto de lei, mas não vou deixar de mencionar o seu nome. E, infelizmente, até parece que ele estava adivinhando. Então, eu vou tentar trazer para essa casa um projeto de lei que se inclua no plano municipal de esporte e lazer, porque ele é muito interessante. Seria isso, presidente. Obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos.
Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereador, população que não honra sua presença, o João, conselho tutelar, secretários, funcionários, companheiros, todos que estão presentes. Eu gostaria de também, nas suas palavras, Gilmar, que na sessão passada nós não falamos sobre o nosso professor Lor, né? Nós estávamos no dia ali, nós estivemos juntos, quando eu fiquei sabendo da morte dele, que eu vi nas mensagens, aí nós estivemos já lá junto com a família, eu fui para lá. E daí nós, uma pessoa, como vamos se dizer, que Doxo ajudou cada vez mais a crescer o nome da nossa cidade de Ariranga do Ivaí. Principalmente na educação, no esporte, um professor educado, sabia conversar com os meninos, com as crianças. Eu tive a felicidade de ficar um ano e pouco no esporte, né, onde nós estivemos juntos, lá trabalhando para o esporte no nosso município. Grandes conquistas, né, trouxe para o nosso município, né, que foi várias, Londrina, vários lugares que a gente tivemos. Os nossos meninos sempre tiraram em primeiro lugar, até vôlei de areia que conseguiu em primeiro lugar em Londrina, tirando em Londrina, várias cidades grandes, que nós nem temos quadra de vôlei no nosso município. Isso daí, nós batimos no tempo de se deitar para fazer, construir a quadra de areia, de vôlei, para os esportistas se divertir, ter um local para jogar. Nós tínhamos que treinar em Baiporã. Ele era um professor muito esforçado, todo mundo conhece. Ou fora do futsal, nós somos campeão várias vezes, várias modalidades de futsal. Foi em Tur, foi para tudo quanto é lado, foi em Baiporã, várias cidades nós tivemos, onde que foi campeão os nossos meninos, né, que ele ajudou muito. E até no dia do seu enterro, vários meninos nossos estiveram lá para estar junto, para ser uma homenagem para eles, né? Porque esse cara muito sentido, os meninos nossos, teve junto com o Diego Pio, diretor de esporte, professor Nova, né? Tião, saúde, que acompanhou muito também, e a gente estava lá, junto lá, que dando a força e dando os últimos adeus ao nosso companheiro, que jamais nós esqueceremos da nossa mente. Que Deus que possa dar muita força para a família deles, né? A felicidade que eu tinha de conhecer a mãe dele há já vários tempos atrás, sempre estava lá na casa deles, junto lá com o trabalho de esporte, que era o professor que acolhia os alunos. Né? E teve um dia que até nós fomos no esporte, em jogos em Vaiporã, que daí nós não tínhamos um restaurante para essas crianças almoçar, os vereadores não têm conhecimento disso, mas aí ele falou assim, Marquinhos, vamos dar um almoço para essas crianças, né? Vamos pegar na casa aí o nosso amigo professor de Direção, o jeito que a maioria dos companheiros conhece, que é colega cedeu a casa para nós fazer almoço, né? Comprei uma carne e daí pegamos algumas coisas, então deve servir todos os alunos nossos, mais de 30 alunos, né? Jogadores, esportistas, várias categorias, e é onde é que nós fomos naquele campeonato que nós tivemos, escolar, onde é que nós tivemos a graça de ganhar em primeiro lugar e terceiro lugar, o sub-17, e é onde é que veio o troféu para o Ariranha, para as nossas crianças cada vez ficar mais animadas. Né? Eu falo isso porque muita gente não sabe, sempre a gente falava, mas como eu estava no esporte trabalhando, né, passava os companheiros, muita gente se esquece, mas é isso. Deixa um legado muito bonito para o nosso município, que Deus a tenha, que dê um bom lugar a companhia. Né? Também, falando sobre, né, tantas coisas tristes, também teve mais uma família, o tio da nega do conselho também, faleceu essa semana, lá em, esse fim de semana, lá em Vaiporã, né, foi sepultada aqui em Ariranha, né, o tio dela, tio do pai dela, um alto e um segundo, né? Que Deus possa dar muito conforto a essas famílias. E também citando sobre nossos trabalhos, né, que nós tivemos, tantas cobranças, aonde que nós tivemos cobrando sobre as estradas, essa semana passada, né, sexta-feira, aí teve chuvoso, mas sexta-feira o gordinho da máquina teve fazendo trabalho para nós lá no bairro Bom Jesus. E recuperando, dando uma manutenção, ajeitando vários carregadores, as estradas não ajeitadas. A gente fica contente quando a gente é atendido, as pessoas, né, os agricultores, os moradores ficaram contentes. Estrada que a gente sempre cobrava, foi feita uma manutenção, até a patrulha vir, mas ficou muito boa. Vários carregadores do João foram ajeitados, só falta o cascalho, os baianos, né, que a gente tanto cobrava. Mas tem mais estrada nessa carreira que vai fazer, que hoje a máquina teve que sair para trabalhar fora, hoje que era fazer os desvios, para mexer outras estradas, mas essa semana o prefeito, o secretário, nos prometeu que vai terminar o serviço da rescatada mais urgente que precisa para o nosso bairro lá, e não só lá, em todo o nosso município, né, que precisa, e a gente fica contente. Né? O Gordinho, que ele fez lá, fez um bom trabalho, um bom maquinista. A gente sabe que tem bom maquinista, talvez muitos podem criticar a pessoa, não fica muito contente. A pessoa que trabalha triste. Se a pessoa é boa, tem que falar que é bom e trabalha contente, que a coisa mais triste é falar que o cara é ruim para trabalhar e o cara trabalha bem. Desanima a pessoa. Né? Então a gente fica contente que fez um bom trabalho. Né? E também, né, nós comentando sobre a ponte, conversando com o Eugênio, essa semana, Eugênio, talvez já vai dar certo, talvez se mexer lá na ponte do BR-11, lá para tirar pelo menos as madeiras já, e que a gente puder ajudar, a gente está lá disponível. Né. A gente fica contente que fez o outro, do Rio 19, eu vi as fotos postadas, tive força de Neguinho, como prefeito, está certo, e as pontes que é preciso, né, foi feito. E assim, tem mais pontos que o Gênio está voltando para fazer. E, então a gente fica contente como vai acontecendo. Né? Que parou a chuva agora, espero que dê um bom tempo para poder trabalhar. E para nossas estradas, a minha patrulha já vai resolver os problemas e o município inteiro. E também, meu Chico, o pessoal cobrou muito, mas vai estar se celebrando hoje o Flávio, né, do Mar, já fez a indicação sobre a estrada da divisa do Alecrim, lá que sai o Alto Porã. O pessoal teve nos cobrando, me cobrou para a gente poder cobrar, para poder acontecer, cascalhar, ajeitar aquela estrada, que é divisa com o Ivaiporã. E a gente até tive conversando com o Zé do Mar, já veio cobrar na sessão do Ivaiporã também junto. E a gente vamos cobrar e vamos ver o que acontece para ver se desenvolve, que é a base dos três trons, se não me engano, lá. Eu espero que então possa até cascalhar lá para dar um acesso melhor às estradas. A gente está aqui para cobrar e que as pessoas nos cobram, mas já tem a indicação. O Chico sempre já cobrou aqui, e a gente cobra junto, espero com a força de todos os vereadores, o prefeito, né, nos olhos aí e atende a população. Excelência.
A palavra continua. Com a palavra, vereador James.
Boa noite, senhor presidente, novos amigos vereadores, população que nos honra com a presença. Quero aqui começar fazendo algumas indicações, senhor presidente. Hoje, a pedido do Genilson, que mora no Rio Claro, pedi que eu trazesse até essa casa um pedido de patrulhamento daquela estrada do Rio Claro, aí, conhecido como a estrada de Sudeca, e vai até a divisa do município de Mara Ribas. O mesmo me disse que não precisa cascalhar, só cortar com a lama da, né, da patrol. É, para dia de sol, quando o tempo está bom, para eles passarem por ali, para que eles trabalhem na Coamo. Nós sabemos que tem ali alguns funcionários da Coamo também que moram em Aliranha e passam por aquela estrada. E o dia que está de chuva, ele passa ali pela estrada do Rio Claro, por cima pela antiga igreja ali. Então eu quero fazer essa indicação. É, outra indicação que quero aproveitar aqui que o secretário de obras está aqui, para que se arrume pela boca de lobo frente à casa do senhor Pedro Garcia, que foi um funcionário da prefeitura, um dia de trabalho que quebrou e até o momento ainda não foi consertado. Então eu pedi urgência, né? Porque tem várias crianças que brincam naquela rua e corre risco até de cair lá dentro, se machucar. Outra indicação quero fazer aqui, é para que se retire das esquinas, principalmente onde está havendo essas obras aí de melhorias, essas tartaruguinhas, né, que tem dificultado até para os motoristas, até para trafegar. Né. É, já é difícil com as obras quando se encontra um outro veículo, e com as tartaruguinhas ainda dificulta um pouco mais. Então, pedir que o quanto antes seja retirado dali, para criar melhorias no tráfego dos veículos. É, uma outra indicação que eu queria fazer aqui é a respeito dos fiscais do nosso município. Fiscais não, na verdade hoje nós contamos somente com um fiscal concursado, né, que é o Ismael, e nós sabemos que o mesmo não pode fiscalizar sozinho. Né, e diante da situação, a prefeitura não tomou nenhuma atitude, estamos indo para o terceiro ano de gestão já, então quero aqui deixar essa indicação para que o quanto antes seja aberto um teste seletivo ou até mesmo um concurso. Nós sabemos agora a época de safra, nós sabemos que a maioria dos produtores são honestos, mas nós também sabemos que tem aqueles que sonegam, que deixam de tirar nota e nisso deixa de arrecadar, nosso município não arrecada. Então são essas minhas indicações que fosse colocado na próxima sessão, senhor presidente. E quero aqui agora falar a respeito ao. Vocês viram aí votar o aumento salarial dos funcionários, né? Primeira votação, provavelmente amanhã terá extraordinária. E quero lembrar aqui que a vez passada foi dado, se não me engano, 1,8. E nós aqui brigamos, fizemos requerimento, tiramos de votação e enviamos para o prefeito. Mas, infelizmente, não tivemos êxito. Ele não deu um aumento maior e dessa vez ele mandou um aumento de 3,94 para os funcionários de serviços gerais, masculino e feminino, vigia, agentes de endemias, agentes fiscais, atendentes de consultório dentário, topógrafo, telefonista. Então esses se enquadram no 3,94. E temos aqui também alguns funcionários que são da área da educação, são os professores de magistério ao piso nacional. Esse prefeito mandou para nós um aumento de 4,17%. E nós temos também uma terceira classe que é professores de magistério de classe 2, 3 e 4, reajustando o piso salarial a 5%. Eu acredito que esse projeto passará pela Comissão de Finanças e Orçamento, porque a vez passada nós retiramos aqui e na melhor das intenções.
Infelizmente, teve um funcionário que nos criticou, né, porque perdeu, evidentemente perdeu, porque não entrou na folha, perdeu R$18 e ficou bravo com a gente. Então, esse ano veio R$3,94, eu acho que é um reajuste, né, não é o que queremos, mas é o, acho que é um reajuste meia boca, vamos dizer assim. Não é a nossa realidade, não é o que queríamos, mas eu quero dizer que temos alguns funcionários que passará por essa comissão. Nós temos aqui também alguns assuntos, né? O vereador Gilmar, o vereador Marquinhos, falou a respeito do Norzinho, né, Adail. Nenhum dos vereadores comentou na sessão passada, né, infelizmente é um caso triste, né, de um ex-servidor agora falecido, e que infelizmente, quando em vida, nunca foi valorizado por nenhuma gestão. Falo com conhecimento, porque ele era meu amigo. Não, eu tive a alegria, o privilégio de ser aluno dele, treinei futsal, atletismo com ele, participei de competições a nível estadual. Né, infelizmente, a realidade dele no município era outra, uma desvalorização total, assim como é o nosso esporte. Nós vemos aí hoje, eu quero que venha alguém aqui da prefeitura, ou até mesmo algum vereador, e me diga qual é o trabalho que está sendo realizado pelo diretor de esporte. Nós não temos um campo pronto, não temos uma pista de atletismo para os nossos meninos treinar, nós vemos eles treinando na rua, nós temos uma quadra coberta, que dia de chuva não dá para jogar porque mole dentro. E diante desse total abandono, o professor Adail, carinhosamente conhecido como Norzinho, fez milagre no nosso município. Ele profissionalizou alguns atletas, nós temos o Leonel, que é um grande exemplo, que participou de competições até internacionais. Então ele levou o nome de Arirene e Ivaí a nível nacional. E acho que ele merece, agora em memória, pelo menos uma homenagem ao nosso município, uma placa que seja colocada no ginásio, não sei se vão conseguir terminar essa gestão, esse estádio, mas acho que ele merecia uma memória, uma homenagem nesse sentido, que ele merece ser lembrado eternamente, assim como será a minha memória, dos demais amigos, mas acho que as futuras gerações terão que saber quem que foi esse professor, que pegou um esporte que não tinha nada, que tanto fez pelo município e por muitas famílias. Ele transformou meros crianças em pessoas decentes, que poderiam muitas vezes ter entrado no mundo das drogas, ter ido por outro caminho e às vezes nem estar vivo, porque teria morrido, mas não, ele ensinou tudo de melhor que podia essas crianças. Então fica aqui uma homenagem, infelizmente, agora, após sua morte, mas ele tem meu total respeito. Três, senhor.
A palavra continua. Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoal dos montes, com sua presença, boa noite, obrigado pela presença. Quero desde já aqui deixar meus sentimentos à família lutada. A gente sabe que é triste o momento que está se passando as pessoas, que a gente passou por isso, não foi nenhuma. Ano passado foi 6 vezes, praticamente da família da gente, a gente sabe o que é a dor perca de um ente querido. Deus dê força a essas pessoas. Quero aqui também, se eu quiser comentar, já tive uma indicação, já cobrei que era Osasco, campo do Alecrim, não foi Osasco, e vou reforçar de novo, o campo do Alecrim e voltar com a total abandono do Alecrim lá e a associação também. E também o Martinho que estendou sobre a estrada do Alecrim, a estrada do Alecrim, foi patrulhada, Martinho, ali, pedido. O chefe de máquina veio por onde patrulhou, lá na sua obrigação também, nem de Irilândia, tomar conta daquela estrada, e nem de Porã. Cada passo, a última vez quem fez foi o município de aqui do Irilândia, e na época a marca cobrando, que eu pedi, eles arrumou, só que daí choveu, daí ficou de novo, e aquela estrada do crime ali, já foi cobrado esse papo uma vez, pedi pro Miguel Amaral, ele ganha, não para adequar, limpar as caixas de volta com lombada e cascaiar. Não falta muito ali. Miguel disse que não deu resposta nem que sim, nem que não. E o prefeito aqui tem um município nosso para cuidar, não pode estar praticamente cuidando da metade da estrada do município de Vaiporã. Até inclusive semana passada tem uma chuva pesada, aquela água veio, desceu. Ali eu já vi, presenciei que aquela estrada foi toda adequada ali, tudo encaixadado, mas tem agricultor que eu acho que tem umas 4, 5 caixas d'água dentro da propriedade dele, eu acho que vai fazer falta. Aí ele tampa, aí o que acontece? A água vem dos dois lados, chega ali embaixo, ninguém quer água, né? Chega ali embaixo, o que acontece? A terra toda a estrada, entrou um rapaz com um caminhão ali que não conhecia, tinha praticamente 60 centímetros de guarda, o cara quase que cai para baixo ali, é uma pirambeira, o cara só não caiu, que sorte que tinha um cara. Um caminhão quadrado escavadeiro em cima desse grupo, a minha mãe e o rapaz. Mas aqui nós temos que fazer caixa urgente dos dois lados. E porque senão não é. Para uma estrada vem ali embaixo e aquele lugar sempre vai parar. É barro, né? Porque ninguém quer água. Ninguém quer água dentro do sítio, mas chega ali embaixo, vai para onde? Um lugar, água tem que sair, se você tem de cima. Entendeu? Também quero aqui, urgente aí, gente. Já fiz uma indicação cobrando para arrumar aquela ponte ali do Seu João Godói ali, eu passei o caminhão sendo atrasada lá, a ponta da comida por baixo, e quebrou, fez um buraco. Semana passada, uma mulher fez um tempo dando uma ajeitada na estrada lá, em Quebra-Gai, e ponharam pedras ainda no buraco. Agora choveu de novo, e aquele buraco tá perto de novo. Passei lá ontem de manhã, o que tem que ir lá, gente, é pregar um pranchão de volta, mesmo de serviço, pouco serviço. E ficar repetindo ali é perigoso. Entrar com uma pessoa com carro, barco, qualquer coisa ali, entrar ali com até jogar um carro de fora. E também sobre a ponte da barraquinha, a gente está esperando, está em aguardo, ali está cortado lá. A gente tente, várias pontes que foi feita. Foi embora, essa ponte que fizeram aqui em cima, o Martim comentou aqui, acho que no. Você sobre o 19 em cima, entrando a B9 aqui. Fiquei sabendo que era para os urgentes, a gente tem que entender. Essas partes que vão ter que passar maquinário, a gente tem que entender isso aí também. Igual o caso do seu amigo lá embaixo, que conversando com eles aqui, fizeram desvio, né, gente? Foi quem fazer um buio e tirar a soja dele para cá, para não ter condição. E eu tive que solucionar o problema também. E lá embaixo, no sítio do Raul, Marquinhos, eu estive conversando com o Joel semana passada, eu tinha uma ideia para uma hora acontecer lá, e a gente não deixa aquela ponte por enquanto lá. Eu tinha uma ideia de fazer uma passagem por dentro do rio. Se tiver for firme e tiver laje pé de baixo, quebra os dois lados do barrão e a terra com pedra bem grande, isso foi bom cascar em cima, vai ficar melhor que colocar, fazer ponte. Se tivesse feito a ponte, embora, né, Marquinhos? Porque a água que desceu ali tinha ido tudo embora. Dá uma guardada, gente, eu vou descer. Amanhã até o final de semana desço lá, vim pra gente tirar uma ideia, né? Zé, junto também, né, Marquinhos? A gente vai lá. Vi essa ideia do Joel e o Joel falou: gente, acho que você tem razão, porque ali o que vai passar mais trator e caminhão. Carro baixo, se tiver por rio alto, não vai conseguir passar, tem que sair para cá, mas se tiver por rio baixo, carro baixo vai passar. Senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua. Não tenho mais ninguém para dar a palavra, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população que usou a sua presença, seja bem-vindo, os funcionários, o secretariado. Eu quero aqui, antes de mais nada, né, deixar meus sentimentos à parte, sua amiga deputada. E, como citou o vereador Geis, né, uma perda irreparável na área aí de um profissional, né, a pessoa do NOR. E eu acho que é merecida uma homenagem, sim. Né, e até citou muito bem também a respeito da construção. Né, daquele estádio municipal que se encontra parado, acho que muito de vocês aí vê pessoas correndo aqui na rua, né? E muitas vezes usando fone ainda de ouvido. Eu já vi por várias vezes aqui quase ser atropelado aqui na rua. Então a gente pede agilidade, né, para que se resolva o mais rápido possível, para que dê condições das pessoas para poder estar praticando um esporte. E como tantas as outras obras paradas, né, que a gente pede agilidade para que seja resolvida no município. Eu quero aqui fazer uma indicação para que se faça um reparo na estrada do Sr. João Nascimento, na comunidade de Nova Aliança, que a estrada dele hoje está com a grande dificuldade para chegar até a sua residência, né? Infelizmente, ela vai dar ali mais de 1,5 km de estrada, e porque só um morador nessa localidade, né, o mato invadiu, a grama, o capim, invadiu a estrada e está uma valeta enorme. Então hoje ele encontra uma grande dificuldade para sair lá da sua propriedade. Eu quero aqui também dizer que a respeito do reajuste salarial, ele chegou nessa casa na quinta-feira, semana passada, e eu fui procurado por alguns servidores que o reajuste não estaria na forma que deveria vir para essa casa. Então a gente não fez extraordinário, quinta e nem sexta, até porque chegou na quinta tarde, e alguns funcionários pediu para ver o projeto primeiro, para depois colocar em votação. E hoje o projeto chegou por volta das 11 horas quase, nessa casa, da forma que deveria ter vindo na quinta-feira passada. Então a gente fez aí uma reunião hoje ordinária, fez a votação, e nós vamos estar fazendo mais duas extraordinárias para ver se consegue ainda entrar na folha deste mês. Vai ser meio corrido, né? A gente sabe disso, mas a gente está aqui para ser aprovado o que vem do Executivo para cá. Se tivesse vindo, né, semana passada, começo de semana, já estaria tudo pronto e tenho certeza que daria tempo de estar caindo na folha de pagamento dos funcionários. Eu acredito que o, de repente ele pode ser pagado aí do dia, até dia 5 pode ser pagado, para que se entre esse reajuste salarial, né, na folha de pagamento, para que ninguém tome prejuízo, né? A gente espera que não venha acontecer o que aconteceu ano passado, que a gente, na verdade, ano passado, a gente brigou com um aumento maior. Como citou o vereador Jeff, citou muito bem, a gente tentou negociar, né, para dar uma porcentagem um pouco maior. No fim foi perdido, né, R$18, como o gente falou, né, e as pessoas até estão criticando vereadores. Então, este ano veio um pouquinho mais, acredito que os servidores mereciam até mais, mas como veio em cima da hora, não teve nem tempo de nós questionar. Então a gente vai fazer duas extraordinárias para ver se consegue entrar na folha deste próximo pagamento aí. Eu quero aqui, como de costume, fechamos aí o terceiro mês, né, do terceiro ano de mandato, eu como presidente da Câmara Municipal. Eu quero dizer que nesses três meses de mandato, nós temos aí em caixa R$38.459,29. E dos dois anos anteriores, a gente tem numa conta, no fundo da Câmara, R$180.615,40. Nós temos aí um montante hoje que passa de R$219.000 na conta da Câmara. E eu quero aqui, fizemos também já um requerimento na sessão anterior, e eu quero reforçar perante a população que a gente precisa, do mais rápido possível, que o prefeito libere o terreno para a Câmara, para nós dar andamento aí, a futura construção do prédio da Câmara Municipal. Lembrando que antes de nós ter o terreno documentado em nome da Câmara, nós não conseguimos fazer nada. Né? Nós temos aqui o engenheiro da prefeitura, está aí, o projeto da Câmara já está na mão dele, já está pronto, então a gente precisa da liberação do terreno. Né? E nessa mesma linha de pensamento, eu quero aqui também cobrar a administração em relação ali ao terreno do Vaguinho, do Gilson e do Sejão, que até hoje também não tem o documento que eles precisam. Então a gente pede agilidade para que se resolva essa questão dessa documentação. Mais precisamente, hoje o interesse maior é eles já estão instalados ali. E a gente precisa começar a dar o andamento para a construção da Câmara. A gente sabe que não é fácil, tem muitas etapas para a gente preencher, né, para que seja começado a construção. Mas um dos primeiros passos é ter o terreno em nome da Câmara Municipal. E isso a gente ainda não tem. A gente espera que seja resolvido o mais breve possível. Né? O vereador Jeitos aí cobrou de se abrir um concurso, um teste seletivo. Eu também estive cobrando. Né? A gente sabe que conversas, até reforcei na sessão anterior, pedi para que as pessoas viessem escutar o pronunciamento dos vereadores, principalmente os secretários. Eu estou discursando duramente em cima das nossas ruas na cidade. Eu sei que o secretário não está contente comigo, mas eu quero reforçar diante do secretário. Eu nunca disse que o secretário não está trabalhando. Eu disse que no nosso município falta servidor. A gente vê aí, ó, demandas de várias portas, né, que a gente sabe que caiu no município, várias ruas sujas, campos para roçar, a gente sabe, bueiros para se fazer, né, estão fazendo alguns bueiros, e a gente sabe que o número de funcionários hoje não dá conta. Nós aprovamos aqui uma lei para que se não pode mais passar dentro da cidade. Isso é uma lei que veio e a gente aprovou. Agora, nós precisamos de aumentar o número de servidores. Aí o município vai andar. Como eu critiquei, de repente, o prefeito tem medo de ultrapassar, extrapolar a folha de pagamento. Mas temos hoje vários funcionários com gratificação altíssima. Eu acho que o servidor prestou um concurso público, ele tem o salário especificado, né? A não ser que ele exerce duas funções. Mas eu acho que não cabe o prefeito ainda 100% de gratificação e deixar falta de servidores gerais, que eu disse na sessão anterior, falta de motorista, falta de operador de máquina. Se acontecer nesse ritmo, nós não vamos conseguir ter o objetivo de todos, que é melhorar, no geral, o nosso município. Para que isso venha a acontecer, precisamos de aumentar o número de funcionários quase em todas as áreas no município. Eu acho que dentro do quadro, dentro do executivo, dentro da prefeitura, muitos dos senhores sabem, tem sala lá que não tem espaço para funcionário, de tanto funcionário que tem. Ainda, além do mais, recebendo gratificação. Então, vamos ver com bons olhos, vamos aumentar o número de servidores da sala. Eu tenho certeza que o povo vai estar elogiando, que as ruas vão estar limpas, os bueiros vão estar concluídos, as pontes vão estar concluídas, e daí, só assim o secretário vai levar o nome dele para frente também. Por quê? O secretário, ele faz o que dá. Estive um dia ou dois junto com a equipe, né, do GEM, trabalhando junto, e a gente vê que não dá. Todo qualquer tipo de problema, sai gente que é o servidor geral para ajudar. Tivemos aí a mudança da escola, né, tivemos que levar alguma coisa da escola, transportar para lá. Quem fez? O setor de braçais. Né? Então, o setor braçal hoje, ele tem que ser visto com bons olhos, porque a nossa cidade vai mostrar uma cara limpa a partir do momento que tem pessoas para atender a demanda do nosso município. Eu quero convidar vocês para participar